No início dos trabalhos em 2020, a CPMI das fake news já aprovou uma série de requerimentos de pedidos de informações e de quebras de sigilo. Já são 58 convites e 59 convocações aprovadas.
Na semana passada, um dos depoentes chegou a ser acusado de mentir à CPI ao falar sobre o envio de mensagens em massa durante a campanha eleitoral. Também estiveram na CPI, neste mês, representantes de empresas de telefonia.
Hoje será a vez de entrar no tema das fake news sobre vacinação e para falar sobre essa intensa agenda da CPI, nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Senado o presidente do colegiado, o senador Ângelo Coronel, que sempre atende o nosso convite de estar aqui ao vivo. Ele é do PSD da Bahia, temos várias emissoras baianas já retransmitindo conexão também. Senador Ângelo Coronel, bom dia.
Bom dia, Jazeel, bom dia Brasil, bom dia Rita. Voltar à Rádio Senado sempre é bom, que a gente sai daqui reciclado do aprendizado de grandes radialistas como vocês dois.
Obrigada.
Obrigado, senador. O que é que já deu, senador, para mapear até agora sobre esse surgimento de fake news?
Olha, a fake news, na verdade, eu teria até que mudar de nome, que ali virou realmente um foco de crimes digitais. Tem pessoas que criam perfis falsos, abrem canais falsos no YouTube para tentar contra a vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, hoje estamos ouvindo representante da Associação Brasileira de Imunizações, que ele está, vai nos mostrar o grande problema que está acontecendo nas redes sociais em relação à questão das pessoas serem orientadas para não vacinar os seus filhos. Imagine que você não vacina o seu filho, um sarampo, por exemplo, ele pode se acometer dessa doença, pode até vir a óbito, simplesmente porque nas redes sociais tem criminosos que ficam depreciando o uso de vacinas. Daqui a pouco estamos aí com o coronavírus ameaçado de entrar no Brasil e já se começa gozações e prática de mentiras nas redes para que as pessoas também não se cuidem a respeito do coronavírus. Então esses criminosos digitais, Jaziel, ouvintes da Rádio Senado, brasileiros, Rita, nós temos que fazer tudo para coibir essa prática. E como coibir essa prática? Fazer com que a gente faça aqui no Senado e no Congresso Nacional legislação mais dura para que a gente possa combater, eu não vou dizer nem exterminar, mas combater de uma vez por todas essa prática criminosa. Imagine que você hoje pode pegar um chip de uma pessoa morta, você acessa a internet e você habilita um chip no celular, a partir daí você abre uma conta no WhatsApp ou um perfil numa rede social e começa a falar mal das pessoas. Quando você vai fazer a prática da lei de injúria e difamação, você não encontra por trás quem é a pessoa daquele chip, porque aquela pessoa já está no além. Então nós apresentamos um projeto fazendo com que as telefônicas só podem habilitar chips mediante a pessoa estar presente na loja e munida dos seus documentos, para evitar que um morto ressuscite para fazer um chip.
Isso mudaria, no caso aí, alteraria o marco civil da internet para que esses provedores de internet exijam aí, no caso, o número do CPF dos novos usuários, né, senador? Há uma corrente que acha que isso, de uma certa forma, iria contra a privacidade das pessoas. Você recebeu alguma orientação nesse sentido com relação de pessoas que são contra essa sua alteração?
Olha, eu acho que alguém que for contra a você proteger a sociedade brasileira, você está comungando com crime. E censurar, evitar que um morto, que o CPF de um morto seja utilizado para criar uma conta no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, eu acho que isso não é censura. Eu acho que quem prega que essa iniciativa de Ângelo Coronel é uma iniciativa errada, é uma iniciativa de cercear a imprensa livre, eu acho que estão sendo se associando aos criminosos digitais.
Senador, o senhor acredita que para essas eleições municipais haverá alguma mudança em relação à atuação das empresas que disparam essas mensagens em meios digitais?
Olha, estamos conversando com todas elas para que se coíba ao máximo. Mas para você fazer essas proibições, você tem que ter legislação dura, como eu falei há pouco. Porque não adianta você imputar multas pequenas, que isso, quando chega no bolso dessas grandes companhias, não vale nada. O que é que vale um salário mínimo de multa para um Facebook, para um Insta? Não vale nada.
Verdade.
Então nós temos que agora forçar, via lei, que todas as plataformas sociais têm que ter sede no Brasil e representante legal no Brasil, para que quando a justiça imputar uma multa, você possa receber essa intimação aqui no Brasil. Porque senão você não acha quem é o representante legal. E multas pesadas. Eu estou estudando, inclusive, fazer um PL com multa igual à França, de 50 milhões por dia para essas plataformas sociais que não obedecer à legislação brasileira. Porque esses donos de plataforma, que são bilionários, se acham donos do mundo. Sim. E nós, brasileiros, não podemos ficar aqui a reboque desses pseudos donos do mundo. Temos que imputar regras duras, multas pesadas, para que a gente consiga com isso extirpar, acabar com os crimes digitais.
Senador, nós estamos conversando com o senador Ângelo Coronel, presidente da CPMI das fake news. Durante todo esse tempo a gente estava conversando aqui fora do ar, senador, e o senhor me falava exatamente sobre o tempo que a CPMI das fake news tem tomado, que o senhor não tem pensado em outra coisa, e é muita coisa realmente para pensar a respeito deste assunto. São polêmicas que surgem. Eu estou aqui com uma matéria do Senado Notícias, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apontando onda de intolerância e preconceito na internet. A ideia que muita gente tem, e que isso está mudando, eu queria a sua opinião como presidente do colegiado, é que havia essa ideia de que a internet era uma terra de ninguém, se poderia fazer qualquer coisa. A própria disseminação das fake news está aí para provar isso. O que o senhor tem visto durante essa CPMI é que tem feito com que essa ideia, o senhor acredita que essa ideia tem sido distorcida, ou seja, as pessoas realmente veem que é diferente? A internet tem lei, ou precisa ter lei, ou precisa ter algum tipo de regulação para que isso não aconteça, principalmente com relação à intolerância?
Com certeza, Gesiel. Os brasileiros devem ter recebido muitos um videozinho de WhatsApp depreciativo ao presidente aqui da nossa casa do Senado. O pai dele nas suas costas, fazendo um carinho, sorrindo, e colocaram nas redes sociais como se fosse um outro homem, como se fosse, sei lá, alguma cena até de homossexualismo. Quer dizer, isso tem que acabar. A internet tem essas pessoas que eu chamo de criminosos digitais, estão acabando com reputações. E como é que o Congresso Nacional, quem faz as leis no Brasil, vai ficar com os braços cruzados porque tem um lobby forte dessas empresas, que a grande maioria são multinacionais? Eu vi numa reunião, na quarta-feira passada, diretores das companhias telefônicas indo de encontro ao nosso projeto da exigência do CPF e da presença física na loja, porque ele disse que isso aí vai reduzir a arrecadação. Pô, eu não estou preocupado em reduzir a arrecadação de companhia internacional, eu estou preocupado em proteger a sociedade brasileira desses crimes. Não podemos mais aceitar crimes como aconteceram aí com o presidente Davi Alcolumbre, crime como já aconteceu comigo várias e várias vezes, e eu simplesmente vou te mandando tirar do ar, sai do ar, ameaças de morte, e a gente não consegue detectar diretamente de onde partiu isso. Graças a Deus você conta hoje com o Google, que ele lhe dá o IP da máquina, dá o localizador da pessoa. Aqui no Senado, por exemplo, lá atrás, logo no início da CPMI, a Polícia Legislativa foi atrás e descobriu, pegou o meliante lá em Minas Gerais. Quer dizer, se você não tomar essas medidas, Gesiel, Rita e ouvintes do Brasil, nós vamos ficar numa situação que você, ao chegar em casa, você pode encontrar sua mulher com a arma em punho porque ela recebeu um vídeo dizendo que você estava traindo ela e, na verdade, é uma mentira. Quer dizer, é uma situação delicadíssima.
Ontem, o próprio Supremo Tribunal Federal, presidente do STF, mandou uma comunicação, um comunicado aos seus pares, aos ministros, que estariam recebendo ameaças através da Deep Web. Ou seja, uma coisa realmente preocupante, porque isso, desde pessoas comuns até magistrados, autoridades, senadores, enfim, está todo mundo à mercê de uma coisa como essa.
Com certeza. Agora, eu vi bem a matéria do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo também não imputar, colocar a tinta da lei bem legível, ficar passando mão pela cabeça, também não vai se combater os crimes digitais. Eu acho que tem que ser uma força-tarefa dos três poderes para que a gente possa conter isso. Quando eu estive na Rússia, há 90 dias atrás, eu fui criticado. Eu coloquei um vídeo postado de frente ao Kremlin, que teve quase 500 mil acessos, porque eu fui criticado, porque disse que eu fui copiar de um país. Não é copiar. Lá, a internet, ela tem regulação. Lá você não sai com fake news disparando assim, sem sanção, se você ser multado, você ser preso. Pelo menos estão tentando proteger a sociedade lá. Eu fui na China pela mesma forma. Eu não estou querendo que a internet aqui tenha censura. Mas se nós não tivermos leis duras para poder conter esses crimes digitais, nós vamos ser obrigados no futuro a ter leis mais severas. E consequentemente, até reduzir a influência. Porque não podemos hoje, Aziel e Rita e povo brasileiro, você está sujeito a uma criança se suicidar. Tem pessoas que marcam em grupo de WhatsApp orgia com pedofilia. Quer dizer, o WhatsApp, por exemplo, que é o grande, eu ainda acho que o WhatsApp é o grande vilão. Mas para você ter o WhatsApp, você tem que ter um chip. Então, se você corta a regalia do chip, você reduz o WhatsApp. É isso que nós temos que atentar. Tudo nasce de um chip de celular. Que um morto, um laranja, o cara pega um celular de uma pessoa, até seu desconhecido, até seu sem querer, clona, habilita um chip e simplesmente fica aí disparando as coisas, as maldades.
Verdade.
Quer dizer, a gente fica calado, com medo dessas grandes, do grande poderio financeiro do mundo, que estão aqui instalados no Brasil, as multinacionais, tudo é multinacional, a Clara é mexicana, você vai para a Vivo, é espanhola, aqui não tem brasileiro. Todo mundo aqui vem buscar o dinheiro do brasileiro, mas para ele buscar, ele também tem que seguir as nossas leis e regras.
Senador, há na fila requerimentos para ouvir depoimentos polêmicos. Por exemplo, Carlos Bolsonaro, Lula, Dilma, há requerimentos pedindo para ouvir esses depoimentos. Como é que o senhor vai encaminhar isso e qual o foco desses convites?
Olha, tem convite e convocação que, a meu ver, não tem nada a ver com o foco da CPMI. Mas os deputados e senadores, eles que são os autores dos requerimentos, e cabe ao presidente pautar para ser deliberado ou não. Eu tenho recebido muita pressão para pautar requerimento, chamamento do caso Bolsonaro. Tenho recebido pressão para chamar o Lula, chamar a Dilma, chamar o Palocci. Então, é uma pressão. Eu já escolhi o vida do governo, o outro vida da oposição, porque já fica assim, ó, com a cabeça balançando igual a cobra, porque cada hora chega os parlamentares em cima de mim para pautar. Eu, inclusive, na sessão de amanhã, eu vou pegar todos os requerimentos que estão arquivados, que estão protocolados, e vou dizer, se vocês querem que aprove, está aqui, ó, vamos fazer um acordo de liderança para aprovar todos. Porque o pau que dá em Chico dá em Francisco, aprova tudo. Se eles toparem, a gente coloca em votação. Se não, na próxima semana, após o carnaval, eu vou colocar na pauta oficial e o plenário que decida.
Em abril termina...
Não vou ficar, Jaziel, com essa responsabilidade nas minhas costas.
Sim.
Então eu falo bem aqui, tanto para a oposição como para o governo. Vocês arregimentem seus exércitos para aprovar ou rejeitar. Agora, eu, Ângelo Coronel, eu sou magistrado, neutro, isento. Vou colocar para votar. Se virem para rejeitar ou não.
O senhor acredita que a CPMI até abril, o prazo termina no dia 13 de abril, me parece?
Previsão 13 de abril.
O senhor acredita que vai prorrogar ou o senhor acredita que os trabalhos podem ser encerrados já em abril? Como é que o senhor analisa até agora?
Olha, eu acredito que talvez, eu não gosto de falar uma coisa que tem muito tempo ainda pela frente. Estamos aí há 60 dias, basicamente, para o prazo regimental, que é 13 de abril. Espero que até o final de março a gente tenha uma ideia se vai dar tempo até o dia 13 de abril para lavrar o relatório final, que esse relatório é importante, porque é o relatório que você faz os pedidos de indiciamento para que essas pessoas possam ter, para que o Ministério Público possa, ao receber esses indiciamentos, propor ação judicial ou não. A relatora, eu tenho conversado, ela acha que há necessidade de ir até junho. Mas eu não quero também que a gente fique com a CPMI até junho vazia. Então, se já tivermos ouvido todo mundo e já sentir que já dá para fazer um relatório, a gente encerra no prazo regimental. E caso precise, vamos propor ao plenário do Congresso Nacional a sua extensão por mais pelo menos 60 dias.
Senador Ângelo Coronel, muito obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista, sua visita mais uma vez aqui ao estúdio. Muito obrigado, senador.
Obrigado a você, senador. Gisele, a você, Rita, minha conterrânea de Campo Formoso, com raízes em Juazeiro, passando para o senhor do Bonfim e desagou em Salvador. É a Rita, ao lado daquele Gisele. É quero aqui mandar um abraço a todos os brasileiros, que sempre é bom voltar aqui.
Os baianos, em especial.
Os baianos estão lá, tem pouca audiência dos baianos, porque pouca rádio está cobrindo. Eu vou indicar umas duas rádios para fazer convênio com a Rádio Senado. Entendeu? Que é importante. A Bahia é um povo que eu chamo amante de rádio. Lá é a guerra de horário. Tem hora que a pessoa grava o programa de um, porque é no mesmo horário para ouvir depois. Né? Lá todo mundo gosta de andar bem informado.
Isso é bom.
É por isso que diz que o baiano não dorme, o baiano descansa. Mas descansa ouvindo rádio.
Obrigado.
Então, parabéns a você, Gisele, a você, Rita. Obrigado ao povo brasileiro. E sempre digo, Ângelo Coronel não veio para o Senado para ser mais um. A gente veio aqui para tentar fazer algo diferente que pelo menos agrade parte da população brasileira. Obrigado, bom dia.
Bom dia. Bom dia, nós entrevistamos o senador Ângelo Coronel, do PSD baiano, sobre a CPMI das fake news, que hoje tem mais uma reunião.